As notícias na RTP são de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Os deputados do Partido Socialista, eleitos pelo Círculo de Santarém, formularam um projeto de resolução onde recomendam ao Governo, neste caso ao Ministério das Infraestruturas, que avance com a requalificação da Estrada Nacional 238 entre Ferreira do César e Sertã, incluindo que se faça a necessária intervenção nos taludes, de modo a garantir a segurança, conforto e a redução dos tempos de deslocação nesta via. O Tomarenço Costa, também é o deputado na Assembleia da República, é o primeiro subscritor do documento, onde se sublinha que a Estrada Nacional 238 é fundamental para o desenvolvimento económico e social da região, advertindo ainda que a probabilidade de deslizamentos frequentes não se compadece com reparações pontuais. Entretanto, a ERTE falou precisamente com o Costa, que deixou claro as pretensões deste projeto de resolução.
Este projeto é da responsabilidade dos deputados do Distrito de Santarém, mas também do Distrito de Castelo Branco, visto que a Sertã é do Distrito de Castelo Branco, em relação às pretensões. Naturalmente é um problema antigo, toda a gente conhece que nomeadamente a ligação entre Ferreira dos Eiros e Chernarte do Bom Jardim tem problemas conhecidos, nomeadamente com o elemento de terras e outro conjunto de problemas, uma via muito sinuosa e com muitas dificuldades, e este projeto visa um estudo da solução para esta estrada, que é uma estrada crucial para a região, nomeadamente para os concelhos de Ferreira de Azevedo e Sertã.
Há ideia de qual o montante de investimento que seria necessário para que as coisas ficassem minimamente regularizadas?
Serão certamente muitos milhões de euros, e esse também por isso este projeto, para fazer pressão junto do Ministério das Infraestruturas, junto também das Infraestruturas de Portugal, para o assunto de começar a ser tratado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Ministros aprovou o acordo de compromisso a celebrar entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que visa permitir que os municípios tenham os meios necessários para cumprir a sua missão e melhorar o serviço ao cidadão no âmbito do processo de descentralização, em especial nos domínios da educação e da saúde. Este acordo permite, designadamente, na área da educação, o reforço do valor para a manutenção das escolas no âmbito da reconstrução e requalificação dos estabelecimentos de ensino, que o Governo comece as intervenções nas escolas identificadas como sendo prioritárias, atualizar a comparticipação das refeições escolares e a assunção pela Administração Central de despesas com seguros de acidentes de trabalho e medicina de trabalho dos trabalhadores transferidos para as autarquias, mantendo-se quanto a estes o mesmo regime da ADSE e do Serviço Nacional de Saúde aplicável aos trabalhadores da Administração Central. Na área da saúde, novos centros de saúde e obras de requalificação através de financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, viaturas elétricas para a prestação de serviços de saúde, também no âmbito do PRR. A possibilidade dos municípios serem envolvidos na definição dos horários dos centros de saúde e a assunção pela Administração Central de despesas com seguros de acidentes de trabalho, medicina de trabalho e seguros das viaturas de serviço dos trabalhadores transferidos para as autarquias, mantendo-se quanto a estes o mesmo regime da ADSE e Serviço Nacional de Saúde, aplicável aos trabalhadores da Administração Central.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Tomar já reagiu em comunicado ao aumento do tarifário da água, com efeitos práticos a partir do mês de agosto e num acréscimo a rondar os 22%. Recordo que esta nova tabela de preços foi aprovada em recente Assembleia Municipal com voto favorável do Partido Socialista e a abstenção do Partido Social Democrata e dos Independentes do Nordeste, com coro de críticas por parte das demais forças ali representadas. A ERTE falou com Anabela Mota, da Comissão de Utentes, que lamentou que sejam os consumidores a pagar por prováveis erros de gestão na Tejo Ambiente.
O nosso comunicado tem justamente a ver com a sobrecarga que neste momento é mais uma vez imposta ao consumidor, ou seja, perante a situação atual e em termos económicos e o preço, o aumento de várias situações, nomeadamente combustíveis, o preço de todos os consumos que nós temos, mais uma situação que vai agravar a estabilidade económica dos agregados familiares, ou seja, é mais um aumento, mais uma sobrecarga para o consumidor. Neste momento, se calhar também era importante as pessoas pensarem também nas pessoas e não o fazerem, e é estranho também o facto de, e quanto na informação que temos relativamente à gestão dessa empresa, e a informação que temos é que provavelmente haverá alguns erros de gestão e que vai ser imposta ao consumidor final, ou seja, pessoas que provavelmente em termos de gestão não terá a melhor, depois para quem sobra é sempre para a última linha, ou seja, o consumidor. E daí a nossa informação e o que nós não achamos correto é essa situação e que as pessoas estão à frente dessas empresas deviam de pensar melhor, mas estão a fazer e não impor sempre essas situações aos consumidores.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Núcleo de Investigação Criminal de Pombal da Guarda Nacional Republicana deteve três homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 20 e os 22 anos por tráfico de droga nos concelhos de Ancião, Figueiró dos Vinhos e Alvaiázar, no distrito de Leiria. No decorrer de uma investigação que durava há cerca de 2 anos, apurou-se que os suspeitos constituíam uma rede que se dedicava à aquisição de produtos estupefacientes e posterior acondicionamento em doses individuais prontas para venda e distribuição aos consumidores no distrito de Leiria. Foi desencadeada uma operação policial para cumprimento de 4 buscas domiciliárias e 11 em veículos que culminaram na apreensão de cerca de 200 doses de droga, 2.350 euros em numerário, facas, vários artigos utilizados na preparação e embalagem de doses individuais, entre outros. Os detidos, um deles já com antecedentes criminais por furto, foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O edifício da Associação da Junceira vai receber este ano, de 22 a 24 de junho, o evento Mini Brinca, exposição de construções Lego, iniciativa que tem entradas gratuitas e que decorre no âmbito das festas da Junceira. Aposta este ano numa exposição maior, com várias criações de Lego, com comboios em movimento e com destaque para a cidade interativa e para a festa dos tabuleiros. O Pedro Silva foi conhecer de perto os preparativos do Mini Brinca e falou com Mário Francisco, um dos organizadores do evento, que vai já para a sua 7ª edição.
Esta já é a 7ª edição que fazemos, este ano mais alargada conta com a colaboração da Plug, e portanto reportamos à Lego, portanto temos um apoio da Lego, e os mais pequenos deliram, mas os graúdos também deliram, e aliás o grupo é feito essencialmente com adultos, que brincam com Lego e que gostam e que fazem criações com Lego, com as peças Lego.
Olha, quem vier visitar esta exposição pode assistir e pode ver esta, por exemplo, esta criação de uma réplica de um tabuleiro da Festa dos Tabuleiros, feito totalmente em Lego.
Sim, foi totalmente em Lego, foi criada por o Luís Morgado, que é um colega meu da Plug, e também criou o desfile dos tabuleiros que poderão ver, 3 freguesias, Olaia, Junceira e São Pedro, a Câmara Municipal de Tomar. Entre outras criações, uma cidade com cerca de 20 metros quadrados com movimentos de feira popular, de comboios, e outra robótica, temos alguns elementos novos da robótica, que é um tema da Lego que não é muito conhecida, entre outras criações.
Vai haver algumas surpresas para esta exposição?
Ah, vai haver uma pequena diversão para os pequenos e graúdos, iremos ter uma pista de obstáculos com 2 carros de trial telecomandados, onde poderão brincar um bocadinho também.
Todos eles em Lego?
Tudo em Lego, 100% Lego, tudo em Lego.
Olha, Mário, quando é que surgiu esta paixão pelo Lego?
Sim, o meu primeiro Lego é de 1973, foi quando eu recebi o meu primeiro Lego, que ainda o tenho, um quartel dos bombeiros. Por falar em bombeiros, vamos ter cá uma réplica de um quartel dos bombeiros da Mars, que é de um colega meu também. Começou, mas basicamente foi em 2012, eu sempre colecionei, mas em 2012 participei no Campo Pequeno, uma primeira grande exposição que houve de Lego em Portugal, que foi no Campo Pequeno, e a partir daí o vício tornou-se maior, e portanto comecei a ir lá fora ao estrangeiro, participar em exposições, visitar exposições, adquirir Lego lá fora, que tem outras condições que cá em Portugal não tem, pronto, e as coisas foram evoluindo. E agora, neste momento, é a falta de espaço que eu tenho para pôr o Lego.
A Festa da Junceira é já este fim de semana, como já disse. O Mini Brinca vai ser exatamente no edifício da sede da Associação da Junceira, uma vez que este ano também a festa muda de sítio e virá para o campo de futebol. Ora, a sede da Associação é exatamente aqui mesmo ao lado e, Mário, quem vier aqui à exposição sempre pode beber um cafezinho.
pode ver um cafezinho, ver uma Imperial aqui ao lado, vamos ter aqui um minibar a funcionar aqui ao lado da exposição, que funciona na sexta-feira, abre às 8 da noite, às 20 horas até às 24, no sábado das 16 às 24 e no domingo das 14 às 19, eventualmente podemos prolongar um bocadinho, mas o horário será esse. Temos as farturas, temos o pão com chouriço, temos uma série de outros petiscos lá em baixo no bar a funcionarem, portanto, quem vier, vê o Lego, vai à festa, ouve música e diverte-se, que é basicamente o que a gente quer, é que as pessoas se divirtam.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praia Fluvial da Ribeira Grande, na Sertã, recebe, a 29 de julho, duas sessões de atividade de educação ambiental para todos, às 10h30 e às 15h30. Promovida pela EPAL e pelas Águas do Val do Tejo, a iniciativa integra-se numa campanha de consciencialização ambiental que irá percorrer 6 praias fluviais portuguesas durante os meses de julho e agosto nos distritos de Castelo Branco, Évora, Guarda e Porto Alegre. Dirigida ao público infantil-juvenil, a campanha visa sobretudo sensibilizar os veraneantes e comunidades locais para a gestão do ciclo urbano da água, a proteção dos recursos hídricos e para o uso racional da água, a recolha e o transporte e tratamento das águas residuais urbanas e o impacto que este serviço tem na melhoria da qualidade da água e dos meios receptores, assim como o contributo para a melhoria da água nas praias fluviais e os benefícios para a sustentabilidade ambiental são algumas das atividades que a EPAL pretende dar a conhecer ao público mais jovem e às suas famílias. Entre conversas e jogos temáticos estão prometidas também algumas surpresas. Esta iniciativa conta com o apoio do município da Sertã e da Junta de Freguesia da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Clube Náutico Barquinhense vai organizar nesta sexta-feira, 22 de julho, no Tanque, junto às esplanadas do Parque Ribeirinho, em Vila Nova da Barquinha, um encontro de canoagem adaptada com início previsto para as 10h30. O encontro, o primeiro do género realizado na Barquinha, deverá contar com a presença de uma centena de participantes, como disse a Hertz, Ângelo Pedrosa, um dos elementos do clube.
Vamos reunir, juntamente com o CRIT, onde foi uma parceria de um projeto IPDJ do Desporto para Todos, e que onde vamos ter cerca de 100 participantes, muitos deles com necessidades especiais, onde a canoagem, onde utilizamos a canoagem para experimentarem, terem novas experiências, e têm excelentes condições para estas atividades. Também um obrigado também à Câmara Municipal para nos ajudar a ter estas condições, que proporciona depois para ter os acessos à água e as condições que nós não vamos ter no rio, porque o rio é profundo, tem alguma corrente, e ali nós temos todas as condições, tanto no acesso à água, como na parte da água, que nós temos condições para dar segurança a todos os participantes. Há uma modalidade que está em crescimento, tanto a canoagem, e agora mais no verão, onde os pequenitos gostam de ir mandar uns mergulhos, tanto na canoagem adaptada, com a Federação Portuguesa de Canoagem também a apoiar, tem vindo a haver um crescimento. O evento vai-se realizar com 4 estações. Nós vamos ter uma zona de caiaques, uma zona de Triton Top Paddle, outra zona de ergómetros. Ergómetros são simuladores de caiaque. E vamos ter outra zona onde vamos encontrar 2 barcos de competição, neste caso atletas nacionais, que é do Francisco Cruz e do Carmo, um caiaque, um K1 e uma VA, onde todos podem ver e ver e experimentar os caiaques.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Vila de Rei, após 2 anos de interregno face à pandemia da Covid-19, volta este ano a organizar uma viagem de estudo destinada aos alunos do concelho que obtiveram os melhores resultados escolares durante o ano letivo transato. O objetivo da iniciativa é, através de uma viagem lúdica ou pedagógica, presentear os jovens pelo seu bom aproveitamento escolar e incentivá-los a dar continuidade ao seu percurso académico. Poderão candidatar-se à viagem de estudo os alunos com residência no concelho de Vila de Rei que alcançaram sucesso escolar do 9º, 10º, 11º, 12º ano e ensino superior. Os alunos com melhores resultados serão assim selecionados para participar na iniciativa. No caso do 11º ano, serão contemplados apenas os estudantes que efetuaram matrícula relativa ao 10º ano no agrupamento de escolas de Vila de Rei e estudantes que se matricularam fora do concelho em cursos diferentes da oferta disponibilizada no agrupamento de Vila de Rei à data da matrícula no 10º ano. O município assegura o transporte em autocarro, as despesas inerentes ao pagamento de refeições, almoço e jantar, alojamento e despesas de seguro. As inscrições estarão abertas de 25 de julho a 5 de agosto no Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação do município de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
7 anos depois, o Sírios está de regresso a Ferreira do Zêzere. Será já a 31 de julho, numa iniciativa que irá contar com 200 pessoas que farão de Dornes um palco gigante para uma mega peça de teatro. A apresentação do Sírios ocorreu no Centro Cultural de Ferreira do Zêzere, onde a Hertz marcou presença. Uma das novidades já para edições futuras prende-se com a mudança no período temporal da realização, que irá ser de 3 anos, como antecipou Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, que enquadrou ainda o impacto do Sírios em todo o concelho.
Temos aqui uma atividade com algum investimento por parte do município, que aconteceu já há 7 anos, eu também já participei dela, e entendo também que pós 31 de julho temos que falar todos, porque eu julgo que temos todas as condições para abreviar o acontecimento desta atividade. Eu julgo que 5 anos é muito, deveríamos aqui abreviar, porque é um espetáculo, é um teatro, é o maior teatro que nós temos no concelho, que é já uma referência nacional e que pode ser uma referência, além de nacional, também europeia. Julgo que é um espetáculo, é uma atividade que tem tudo para crescer, tem tudo para que alcance uma visibilidade ainda maior e assim nós saibamos todos trabalhar para a dignificar. É um encontro de gente, é um encontro de arte, é um encontro de teatro, é um encontro de música, é um encontro de ferreirenses que procuram fazer uma representação daquilo que é a atualidade, daquilo que são os desafios deste nosso mundo, que cada vez é mais volátil, que cada vez é mais inesperado e que cada vez exige também que paremos um pouco e pensemos aquilo que queremos para nós, aquilo que queremos para o nosso país, aquilo que queremos para a sociedade, para a humanidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento abriu inscrições para o programa de voluntariado Entroncamento Jovem, que se destina a jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos. O programa de voluntariado Entroncamento Jovem é da responsabilidade do município e destina-se a promover o voluntariado jovem em várias áreas, nomeadamente no desporto, cultura e turismo, espaços verdes e ambiente e em atividades de animação para crianças e idosos. O voluntariado constitui uma experiência enriquecedora através da participação cívica dos cidadãos, sendo um elemento-chave para a coesão social e que permite o desenvolvimento de capacidades e competências sociais que contribuem para o reforço da solidariedade. Ao nível das políticas de juventude, configura-se como uma ferramenta de educação para a cidadania ativa e responsável, aproximando os jovens das realidades locais, ajudando-os a adquirir novas competências. Todas as informações sobre o programa de voluntariado Entroncamento Jovem, incluindo a ficha de inscrição e respectivas normas de participação, encontram-se disponíveis para consulta na página oficial do município. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Tenha um bom dia.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.